bancada. Da bancada tem que ser alguém da direção da bancada. O deputado Pedro Pinto tem a palavra para fazer a honra da palavra da bancada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está todo risonho, mas não vejo ali o líder de bancada do Partido Socialista. Não sei se mais estará por aí ou não. Senhora Deputada Mariana Mortágua, levantou variedíssimas suspeitas, até de financiamento, sobre o nosso partido. E isso é uma coisa que nós não admitimos. Há uma coisa que nós temos a certeza.
Não há roubo.
Que aqui não temos ninguém em exclusividade. Exatamente. E a receber 3 ordenados, que aqui não temos Ricardo Robles e que aqui não temos terroristas nesta bancada.
Nem
tivemos candidatos terroristas e que estariam nas FP25. Senhora Deputada Joana Mortágua, eu sei que também fica muito incomodada. Aliás, quando se fala na família, a senhora deputada fica com esse incómodo todo. E mais, não temos também amigos, como os senhores, como o Partido Podemos em Espanha, que é financiado por dinheiro do Irão. Esse sim é o dinheiro que nós não queremos, o dinheiro. Portanto, não lhe admito, senhora deputada, não lhe admito que faça essas insinuações, nem a mim, nem a esta bancada parlamentar.
Obrigado. Para dar satisfações, querendo, tenho a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Senhores deputados, ao contrário de si, eu utilizei informações públicas e verificáveis. Se os senhores deputados não querem ser acusados de receber dinheiro do Champalimau e dos Melo, têm bom remédio. Não o recebam.
Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento à senhora deputada oradora. Em nome do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Vilar. Peço silêncio, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o PSD, o debate de hoje tem uma questão central. São as dificuldades das famílias portuguesas. E por isso importa recordar especialmente para a bancada à minha esquerda, que já em outubro passado, fizemos várias propostas no sentido de ajudar os portugueses no pagamento do seu crédito à habitação. Também por isso, já no início deste ano, participamos na discussão, na especialidade, com várias propostas no sentido de acabarmos com comissões bancárias que entendemos abusivas. E também por isso, chamamos à Assembleia da República várias entidades do setor da banca, onde alertamos para os lucros extraordinários e pela não correspondência desses lucros em medidas de apoio aos clientes. Aliás, sobre isso importa também recordar que, na altura, a nossa intervenção provocou até alguma celeuma e uma reação inesperada no setor bancário que, deturpando as nossas intervenções, nos apelidou de sermos irresponsáveis e de sermos incompetentes. Importa também recordar que até o Sr. Presidente da República veio também ele, nos últimos dias, alertar para a responsabilidade social dos bancos perante a crise. Eu julgo que para a banca o Sr. Presidente da República é insuspeito de ser ou irresponsável ou incompetente. Mas o que não podemos ignorar, porque isso sim seria incompetente e irresponsável, é, por exemplo, que a banca portuguesa, no que diz respeito aos ganhos, é a que mais aumenta a sua margem financeira, 9,5 vezes mais do que a média europeia. Isto em contraste, por exemplo... Isto em contraste, por exemplo, com os juros nos depósitos a prazo, onde a banca portuguesa é das piores da Europa a ajudar os seus clientes. Por isso, apelamos uma vez mais à responsabilidade social da banca. Porque os portugueses não compreendem que num período de grave crise e de inflação, os bancos continuem a bater recordes nos lucros sem que isso se reflita nos clientes. Os portugueses não compreendem porque mesmo assim continuam a pagar tantas comissões bancárias. Os portugueses não compreendem o porquê de a banca continuar a não remunerar os depósitos em linha com a média europeia. E por fim, os portugueses não compreendem porque continuam com tantas dificuldades em pagar a sua prestação da casa quando os bancos lucram com essas dificuldades. Senhoras e senhores deputados, Ser incompetente ou ser irresponsável seria isso sim, ignorar esta realidade e as dificuldades que, o PSD, que os portugueses estão a passar. Não contem com o PSD para isso. E por isso, saudamos todos os partidos que também hoje se mostram preocupados com aquilo que o PSD vem alertar há já vários meses. E sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que visa aumentar a contribuição sobre o setor bancário, entendemos, naturalmente, que a recuperação dos empréstimos pelo Fundo de Resolução não é, à partida, uma medida excessiva. Aliás, sobre isso, o PSD já em 2014 e em 2015 apresentou propostas realistas que continham o seu aumento e que foram aprovadas nesta Casa. O que entendemos neste momento é que essa discussão desfoca a atenção sobre as necessidades mais urgentes e permanentes dos portugueses. E pior, parece-nos que o Bloco de Esquerda aproveita a questão dos lucros da banca apenas com o intuito de continuar com a sua habitual perseguição ideológica contra os lucros e contra a banca. Agora, neste momento de grave crise, o que pergunta ao Bloco de Esquerda é que nos elucidem onde é que a sua proposta ajuda de forma rápida e célere os portugueses. É que, tal como refere no seu projeto, o aumento da contribuição sobre o setor bancário apenas serve de forma imediata para aumentar a receita do Estado. Não que seja mau recuperar o dinheiro agora, volto a dizê-lo, sem qualquer problema, mas entendemos que o foco mais importante neste momento é o de ajudar as pessoas de uma forma célere. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o problema é que o PSD apela à responsabilidade social da banca e a banca responde com lucros de 2 mil milhões de euros. E, portanto, a pergunta é o que é que vai fazer o PSD. Nós temos uma alternativa. Aprove-se o aumento da contribuição sobre a banca e esse dinheiro pode ser utilizado para ajudar as pessoas com crédito à habitação.
Obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, público presente. O Chega hoje agendou este debate, traz aqui não só um discurso muito inflamado, mas quando olhamos para as medidas verificamos que aquilo que nos traz é uma mão cheia de nada. Se não vejamos, fazem-nos uma proposta de renegociação daquilo que se quer o empréstimo, mas a renegociação e o próprio processo de empréstimo já foi fechado com a Comissão Europeia e, portanto, gostaria de saber como é que vão ultrapassar esta questão, porque claramente é mais uma proposta propagandista à lá chega. Depois, por outro lado também, aquilo que verificamos é que naquilo que é o momento de votar, o Chega não se coloca ao lado das famílias, porque de facto para a banca têm ido milhões, para as famílias tostões, mas quando o PAN aqui propôs que se pudesse deduzir não só e reduzir as distribuições dos bónus a gestores e administradores para que as famílias pudessem deduzir no IRS as suas próprias prestações bancárias, como é que o Chega votou? Votou contra. Não esteve ao lado das famílias. E portanto, mais do que discursos inflamados, aquilo que os portugueses precisam são de soluções. E para isso as forças políticas do espectro democrático estão cá efetivamente para debater. Porque o que se está a passar na habitação em Portugal não pode deixar de facto ninguém indiferente. De um lado, e devido a uma política insensível do próprio BCE, temos as famílias que veem a sua prestação aumentar entre 200 até mesmo a 1000 euros de empréstimo, a cada 100 mil euros de empréstimo, e por outro lado temos a banca que depois de ter sido salva por conta dos muitos milhões de euros do dinheiro público e dos sacrifícios que foram pedidos às famílias, neste momento continua indiferente e completamente insensível às necessidades. E isto é absolutamente imoral e inaceitável e tem de ser travado. E é por isso que o PAN não só traz hoje uma proposta que visa travar aquele que é o aumento das prestações das famílias, mas também ao longo de todos estes meses tem apresentado um conjunto de medidas muito claras para dar a mão a quem mais precisa neste momento. Aquilo que hoje propomos e trazemos a este debate é que se crie um mecanismo de travão à subida da prestação do crédito à habitação, que os bancos têm de ativar, não por sua opção, mas sim sem custos para o cliente, sempre que a taxa de juros aplicada ao contrato ultrapasse os 3 pontos percentuais face à taxa contratada no momento inicial do empréstimo e em que se verifique uma taxa de esforço superior a 35%. Esta é, de facto, uma medida necessária para equilibrar e evitar uma excessiva acumulação de capital na última prestação, não deixa na banca o poder de querer renegociar ou não e, mais, não tem qualquer impacto orçamental nos dinheiros públicos. Conta com o apoio da DECO e conta também, pode gerar poupanças às famílias na ordem dos 113 euros por mês. Esperamos, assim, que as demais forças políticas estejam disponíveis para este debate e para, em especialidade, ajudarmos efetivamente as famílias.
Muito obrigado. Senhora Deputada, tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo para lhe responder. Para o pedido de esclarecimento, se o entender fazer, tem a palavra o Senhor Deputado Carlos Reis, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É curioso que, acusados de não ter propostas na ordem do dia, somos um partido que não tem deixado de fazer intervenção em todos os diplomas que aqui vieram ser apresentados. Quero dizer ao deputado André Ventura que ele sabe que eu tenho muita estima por ele e até as pessoas podem ter ideias diferentes e ter estima uns pelos outros e ter amizade uns pelos outros. Eu sou amigo do deputado André Ventura e não tem problema nenhum. Mas queria dizer, ser deputado, que me parece que o seu deputado infantilizou aqui um pouco o debate há pouco, porque sabe perfeitamente que o PSD foi o primeiro partido a apresentar propostas na área da habitação, na área do crédito à habitação. Estão aqui e pode consultá-las no final deste debate. E não é por termos... Não é por não termos hoje propostas a debate que não vamos comentar as propostas que aqui se fazem e dar também o nosso contributo. E quero dizer à deputada Inês Sousa Real que nós acompanhamos o princípio que a sua proposta encerra. É necessário travar esta sangria, é necessário ajudar os portugueses, porque aquilo que nós temos assistido, já aqui o deputado Alexandre Simões, já aqui o deputado Rui Vilar e outros deputados tiveram a oportunidade de lembrar, que recebemos nesta casa a Associação Portuguesa de Bancos, o Governador do Banco de Portugal, que corroborou praticamente tudo aquilo que a Associação Portuguesa de Bancos veio aqui trazer, recebemos também a DECO e percebemos, e aquilo que mais me preocupou, sinceramente, foi perceber a forma ligeira, despreocupada e até muitas vezes num tom pedagógico para com os deputados. Vejam lá, senhores deputados, não sejam paternalistas com as medidas que tomam, porque a banca não é obrigada a renegociar os seus contratos de qualquer forma. E, portanto, fiquei muito preocupado com essa atitude, porque, no limite, todas estas medidas servem para ajudar os portugueses a cumprir. E servindo esse princípio, servem também para que os bancos não tenham problemas. E, portanto, temos de trabalhar todos em conjunto. Onde é que eu acho que a sua proposta, no princípio estamos acordados, onde é que eu acho que a sua proposta não merece o voto a favor do PSD? É porque é pouco consistente. A nossa proposta é mais consistente. Sua proposta refere que é preciso apenas travar, mas depois não diz como e não diz quem paga o excedente a esse travão que vai indicar. E, portanto, nós não podemos hoje acompanhá-la na sua proposta, mas podemos pedir que se junte a nós para, na especialidade, com as propostas que nós já apresentamos e que já foram aprovadas, que consigamos aqui encontrar um modelo que permita que os portugueses cumpram, porque eles têm cumprido, têm tirado da sua mesa para pagar ao banco porque não querem voltar a ter uma crise como a que tiveram em 2008, em que juntaram uma crise financeira a uma crise imobiliária, não querem que os seus imóveis sejam dados à banca e não querem também outra coisa, e os bancos também não deveriam querer, não deveriam passar de instituições financeiras de crédito para agências imobiliárias. Eu estou ciente que estamos todos a remar para o mesmo lado, estamos em velocidades diferentes. Os bancos mais devagar, nós aqui no Parlamento até um bocadinho mais rápido, mas hoje não a podemos acompanhar, mas estou certo que no princípio, porque é aí que concordamos, que conseguimos mais tarde do que cedo, mais cedo do que tarde, aliás, envidar esforços para travar esta sangria que tem, enfim, deixado os portugueses com uma escolha muito difícil, que é de pagar as escolas dos seus filhos, ter comida na mesa ou cumprir com as instituições bancárias. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP.